história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 29 mês de outubro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Babalágicos e Lobos FC avançam para as quartas de final do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Atlético Mineiro vence Del Valle e fará final inédita da Copa Sul-Americana. Hoje tem o Flamengo decidindo vaga na grande final da Copa Libertadores América contra o Racing.
Michael Bicker.
Amanhã tem leilão que definirá sobre a duplicação da BR-163 entre Marechal Rondô e Guaíra. Com vários brindes, caminhada rosa acontece hoje em Mercedes. Pais devem confirmar interesse em permanecer na fila de espera para vagas em CMEIs rondonenses. Prefeitura de Marechal Rondon terá ponto facultativo amanhã. Serviços essenciais serão mantidos. Senac Marechal está celebrando a 9ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.
Regis Guerreiro.
Paraná consolida sua posição de vanguarda na defesa dos direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. Lions Clube Rondonense comemora a 5ª edição do livro do projeto Clube da Leitura.
César Reck.
FAEP destaca investimento contínuo em biosseguridade na avicultura.
Claudinei Domingues.
Mulher finda relacionamento e furta dinheiro de conta bancária usando cartão de crédito. Em Mercedes, Tribunal do Crime faz vítima de estelionato.
Gladstone Pacheco.
Profissional da Agrícola Horizonte revela emoção ao ser funcionário padrão. Agro vai cobrar amanhã da Copel melhorias à zona rural de Marechal Rondon e região. Presidente da Sercar dá risada do prêmio da Copel como melhor distribuidora do Brasil.
Sabrina Lohmann.
Médico Dietrich Ruprecht Zeibut será homenageado com o título de cidadão honorário de Marechal Rondon hoje, quarta-feira.
E ainda, Civil realiza nova operação contra o tráfico em Marechal Rondon. Inscrições terminam hoje para a corrida noturna da AMOP, que acontecerá sábado em Pato Bragado. Número de mortos nos confrontos do Rio de Janeiro pode ultrapassar a 100.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 29 de outubro, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para o meio de semana, quarta-feira amanhã, inclusive, ponto facultativo em Marechal Cândido Rondon, porque sexta-feira nós teremos então o dia da reforma, o feriado, né? Do dia da reforma, dia 31. Começamos com esta quarta, que tá com cara mais de sexta-feira do que quarta, tá? 29 de outubro. Temperatura máxima deve alcançar 21 graus, a mínima de 16. Nós estamos já com 20 graus. É a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar, 70%. Céu parcialmente encoberto, segundo as informações do CIMEPAR, que a gente tem acompanhado também, mas não mostra pancadas de chuva. Será que chove ainda ao longo desta quarta-feira? Vamos aguardar, mas o CIMEPAR diz que não vem mais água hoje. Para amanhã, quinta, e também para sexta-feira, céu claro, temperatura máxima será na sexta, máxima de 26, mínima de 17 graus. Sábado e domingo, e também na segunda-feira, o gráfico do CIMEPAR continua mostrando pancadas de chuva. Para o sábado, a probabilidade está em 97%. Para o domingo, probabilidade 90%. E para segunda-feira, sobe para 95% a probabilidade de pancadas de chuva. Para encerrar, 20 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora agora, e a umidade relativa do ar está em 70%. João Marcos Gomes.
Uma nova investida contra o tráfico de drogas ocorreu na manhã desta quarta-feira em Marechal Cândido Rondon, envolvendo policiais da 47ª Delegacia Regional de Polícia, do DENARC de Cascavel, 19º Batalhão de Polícia Militar e Batalhão de Fronteira. O objetivo foi dar cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão. Conforme a Polícia Civil, duas pessoas foram presas em flagrante e apreendidas porções de maconha, crack e cocaína. A ação foi possível após um trabalho de investigação, que transcorreu por cerca de 2 meses de monitoramento dos suspeitos. De outra parte, moradores do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, levaram pelo menos 65 corpos para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, uma das principais da região, ao longo da madrugada desta quarta-feira, dia seguinte, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo do estado afirmou que 60 criminosos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão. Outros 4 policiais também morreram. A princípio, os corpos levados à praça não foram contabilizados no balanço oficial de mortes. Foi o que informou hoje o secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Foi apurado que os corpos estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores afirmaram ainda que há muitos mortos no alto do morro. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro divulgou na manhã desta quarta-feira que o número de mortos na mega operação de ontem é de 132. O governo do estado, no entanto, ainda mantém o número de fatalidades em 64. E apesar de uma aparente calmaria no setor policial rondonense, no comparativo com os demais dias da semana, tivemos 2 casos de estelionato denunciados à Polícia Militar. Quem nos traz detalhes, nos conta, é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma senhora e seu neto estiveram ontem à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon para o registro de um caso de estelionato. Relatou que o neto convivia com uma mulher e que na segunda-feira, dia 27 de outubro, quando fazia uma mudança de endereço, a amásia resolveu terminar o relacionamento com o jovem, sem motivos aparentes. A atitude gerou desconfiança e, ao consultar o aplicativo de seu cartão de crédito, a senhora constatou que de R$ 1.500 que havia de limite, sobraram somente R$ 7,99. Conforme relato, a única pessoa que tinha o acesso ao aplicativo era a amásia do neto, a qual auxiliou a solicitante a obter o referido cartão. As partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência foi encaminhado à 47ª DRP para apreciação da autoridade policial.
E em Mercedes, Claudinei, Tribunal do Crime faz vítima de estelionato. Que história é essa?
Então, João Marcos, a outra ocorrência de estelionato foi denunciada nesta terça-feira no destacamento da Polícia Militar de Mercedes. Um senhor relatou que pela manhã recebeu contato de uma pessoa pelo aplicativo WhatsApp, identificando-se como integrante do Tribunal do Crime, informando mesmo que ela estava devendo ao referido tribunal 4 parcelas no valor de R$ 750,00 e que se não quitasse o débito, iriam matar sua família e sequestrá-lo. A vítima disse ter entrado em pânico e efetuou um Pix inicial no valor de R$ 750,00. Na sequência, exigiram mais R$ 2.250,00, pagamento que não efetuou. O mercedense relatou desconhecer quem seria o autor das ameaças e acredita se tratar de um golpe.
O investimento contínuo em biosseguridade na avicultura é o principal pilar para a reabertura total de mercados, conforme conclusão dos integrantes da Comissão Técnica de Avicultura do Sistema FAEP,
reunidos nesta terça-feira em Cascavel. Os mercados estão sendo retomados, César Reck. Boa tarde.
Aos poucos, sim, João Marcos. Boa tarde para você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Esse encontro, sediado no Sindicato Rural do município, envolveu representantes de avicultores das principais regiões produtoras do estado para debater estratégias em prol da cadeia produtiva. Em maio de 2025, pela primeira vez, o Brasil registrou um caso de influenza aviária em granjas comerciais. O foco isolado no município de Montenegro, Rio Grande do Sul, resultou no fechamento temporário de mercados externos para o frango brasileiro. Com a superação da crise, diversos países já retomaram as importações, mas ainda faltam dois importantes players, China e partes da União Europeia. Segundo Diner Gonçalves, presidente da Comissão Técnica de Avicultura do Sistema FAEP, apesar de alguns mercados ainda não terem sido reabertos, já foi possível reconquistar boa parte do prestígio internacional após a crise da influenza. Para o consultor técnico em avicultura Marco Scherer Jungis, o Brasil é altamente competitivo no cenário global e os produtores devem manter o foco na biosseguridade para que a reabertura de mercados de forma mais rápida e eficiente aconteçam. Ele explicou que no cenário global estamos cada vez mais próximos de situações de colapso e a biosseguridade vem justamente para nos auxiliar nesse sentido. Jungis ressaltou que biosseguridade vai muito além de investimentos em estruturas físicas, envolvendo principalmente o treinamento e a consolidação de uma cultura entre os elos da cadeia produtiva. Atualmente, o Paraná é o maior produtor nacional de frango e em muitos municípios a atividade representa a principal fonte de renda, conforme dados do valor bruto da produção agropecuária, João.
E um novo caso de ataque envolvendo cães da raça Pitbull foi registrado na manhã desta quarta-feira, na rua Aparecido Lopes Castilho, no Jardim Panorama, em Toledo. De acordo com moradores, o ataque desta vez foi de um casal de pitbulls que vive em uma residência naquela rua. Os animais escapam com frequência, colocando em risco segurança de pessoas e de outros animais da vizinhança. Desta feita, casal de cães atacou um cachorro de rua, que é cuidado coletivamente pelos moradores da região. O animal ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento veterinário. Fechando nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com soja saca 60 quilos, que caiu 0,83%, sendo negociada em R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Rádio Difusora do Paraná, você, Frente Ampla de Notícias, desta quarta-feira, 29 de outubro. E as inscrições para a segunda etapa do primeiro circuito AMOP de corrida noturna encerram-se nesta quarta-feira. O evento será realizado neste sábado, dia 1º de novembro, em Pato Bragado, com largada às 20 horas na Rua Coberta. O percurso será de 5 quilômetros, reunindo atletas e amantes da corrida de toda a região. A entrega dos kits aos participantes acontecerá no sábado, a partir das 14 horas, também na Rua Coberta. A competição faz parte do circuito organizado pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, e conta com apoio da Prefeitura de Pato Bragado. O médico Dr. Dietrich Ruprecht Seibold, popularmente conhecido como Dr. Hippe, será homenageado com o título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon, hoje, quarta-feira. Os detalhes são revelados por Sabrina Loman.
A cerimônia organizada pela Câmara de Vereadores e aberta a toda a comunidade está marcada para as 18h30 no auditório da Acimacar. A honraria foi aprovada pelo Poder Legislativo por meio do projeto de decreto legislativo, de autoria dos vereadores João Eduardo dos Santos, o Juca, e Arion Naziguil na legislatura passada, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade rondonense ao longo de 5 décadas de atuação médica. Nascido na Alemanha em 1945, Dr. Hippe chegou à antiga vila de General Rondon em 1952 com os pais Friedrich e Ingram Seibold, pioneiros que fundaram o primeiro hospital da região, hoje conhecido como Hospital e Maternidade Filadélfia. Formada em medicina pela Universidade de São Paulo em 1972, com especializações em anestesiologia, emergência médica e gestão de bancos de sangue, retornou a Marechal Cândido Rondon em 1974, onde atuou como médico generalista e anestesiologista, atendendo milhares de pacientes e contribuindo para o desenvolvimento da saúde local. Além da atuação clínica, também foi sócio-administrador dos hospitais Marechal Cândido Rondon em Filadélfia e participou do quadro sócio-etário de outras empresas da área da saúde. Recentemente, recebeu o Prêmio de Mérito Ético Profissional do Conselho Regional de Medicina do Paraná por sua atuação exemplar ao longo de 5 décadas. Membro mais antigo do Lions Clube de Marechal Cândido Rondon, Dr. Hippe também se destaca pelo envolvimento em ações sociais e comunitárias. Casado com Maria Carolina Rossi Rio de Brandzaibut, é pai de Ana Carolina, Ricardo, Ana Cecília e Eduardo, e avô de 7 netos.
E o Lions Clube de Marechal Cândido Rondon está comemorando a 5ª edição do livro do projeto Clube da Leitura. Qual o objetivo desse projeto, Regis Guerreiro, e de que forma ele está sendo colocado em prática? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, incentivar os participantes ao hábito da leitura sempre foi o grande objetivo do Clube da Leitura. O projeto é realizado pelo Lions Clube de Marechal Cândido Rondon desde 2015. Já atendeu centenas de alunos ao longo de uma década de existência e desde 2019, além de incentivar o hábito da leitura, auxilia os participantes a se tornarem autores de histórias que formariam um livro. Em 2019, foi lançada a 1ª edição e agora ocorreu recentemente o lançamento da 5ª edição, tendo como autores os alunos dos 5º anos da Escola Municipal Professor Osvino Carlos Vaires. O lançamento do livro teve a presença de lideranças locais e integrantes do Clube de Serviços e contou também com diversas homenagens, culminando com os alunos do projeto autografando o livro com suas histórias para seus pais. Quem fala a respeito do projeto é o presidente do Lions Clube, Julian Stilpe.
Olá, Regis e a todos que nos escutam. É um projeto muito importante que o Lions Clube promove já há alguns anos, que é o Clube da Leitura, onde uma professora voluntária, nossa fadinha, como os alunos a chamam, Vera Biersdorf, toda semana vai na Escola Osvino Vaires e promove contação de histórias, incentiva a literatura, incentiva a leitura, a gramática, a dialética, a criatividade, a oratória e faz com que essas crianças se apaixonem pela leitura, pelos contos, pelas histórias. E no final desse projeto é elaborado, feito um livro, onde as crianças são os autores dos contos. E cada página tem um retrato de um sonho que ela almeja na vida ou apenas uma história que ela sonhou, que ela criou, que ela elaborou. Isso é transcrito no livro e o livro é publicado e a gente faz o lançamento anual deste evento. E graças à colaboração de todas as professoras, coordenadores, colaboradores da Escola Osvino Vaires, que sempre encabeçaram e junto com o Lions e deram todo o suporte para que o Lions pudesse participar, né, dessa formação na vida dessas crianças e principalmente todo anseio e colaboração e ajuda da professora Vera Biersdorf, que sem ela não seria possível concretizar esse marco. Então, o Clube da Leitura, dentro dos projetos do Lions, eu vejo como um dos mais importantes, que emociona. Ele gera uma responsabilidade muito grande, uma comoção muito grande, e a gente entra de cabeça nisso porque é gratificante, mexe com o coração, mexe com a emoção, e o final é sempre uma festa.
Por outro lado, Guerreiro, o Paraná consolida sua posição de vanguarda na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. De que forma isso vem acontecendo?
De fato, João Marcos, a Assembleia Legislativa do Paraná deu novo e importante passo na consolidação de políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Recentemente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência aprovou ajustes no Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ou seja, o Código Estadual do Autismo. O objetivo dessas mudanças é fortalecer a implementação e a fiscalização da lei, garantindo aprimoramento no atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social. O código instituído pela Lei Estadual 21.964/2024 e sancionado pelo governador Ratinho Júnior após aprovação pela Assembleia Legislativa é considerado uma legislação pioneira no Brasil. Sua criação unificou 11 leis estaduais já existentes e 43 projetos de lei sobre o tema em um único texto, consolidando direitos e deveres em diversas áreas de atendimento às pessoas com TEA. O processo de elaboração do Código foi marcado por uma ampla participação também da sociedade civil, contando com contribuições de 123 entidades e centenas de pessoas sob coordenação de uma comissão especial da Assembleia. Durante seu primeiro ano de vigência, se estabeleceu como uma referência nacional. A Assembleia promoveu debates, audiências públicas e sessões especiais, tudo isso para avaliar os resultados e identificar os desafios práticos da implementação da lei. Com base nesses debates, os parlamentares aprovaram ajustes técnicos ao texto para aprimorar a aplicação da legislação e facilitar o acompanhamento das políticas pelos órgãos públicos. Para garantir o monitoramento contínuo da execução do Código, está em andamento também a criação de uma comissão especial permanente na Assembleia, que será responsável por receber relatórios, propor melhorias e fiscalizar a atuação dos órgãos responsáveis pelas políticas de inclusão. O Código Estadual do Autismo foi bem recebido também por entidades e familiares e pessoas com o transtorno, que participaram ativamente de sua elaboração. O trabalho legislativo do Paraná é visto como um avanço significativo na inclusão social, João Marcos.
Chegou o momento do esporte aqui no Frente Ampla de Notícias. Guilherme Reisen está acompanhando as decisões do Municipal de Futebol Suíço. E ontem tivemos jogos, Guilherme. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. De fato, ontem na Acercop Frimeza, dois jogos movimentaram as oitavas de final do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal Cândido Rondon. Confira os resultados. Na preliminar, a Babaláticos FC venceu por 3-2 a Juvena FC. Desta maneira, avança para as quartas de final. No segundo jogo da noite, a LW Construções, Rui Multimarcas, Guribier Conveniência empatou em 4-4 com a Lobos FC. Decisão foi para os pênaltis. Melhor para a Lobos FC, que venceu pelo marcador de 5-4. Nesta quarta-feira, serão conhecidos mais dois times que avançam às quartas de final, também na Sercop Frimeza. Às 7h15 da noite, tem Real Futebol, Deconstruções e Acabamentos, Ondogás, Macrocred contra Impacto 90. Na sequência, Esquina Beer Conveniência, Multicasa, Coresul Tintas contra ACC Copagril.
Guilherme, tivemos Sul-Americana e hoje tem Libertadores da América.
Olha, João Marcos, eu começo a destacar a Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro venceu o Independiente del Valle por 3-1 e garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana ontem na Arena em Belo Horizonte, diante de mais de 40 mil torcedores. Como os times haviam empatado por 1-1 o jogo de ida no Equador, o Galo venceu o placar agregado na semifinal por 4-2. Garantida em uma final inédita na sua história, o Atlético Mineiro fará a segunda decisão continental em 2 anos. Em 2024, acabou perdendo a final da Libertadores para o Botafogo. Na grande final, o Atlético enfrenta quem passar do jogo entre Lanús e Universidade de Chile. No primeiro jogo, as equipes empataram em 2-2, confronto de volta ocorre amanhã. Falamos de Sul-Americana, vamos para a Copa Libertadores América. Racing e Flamengo fazem o jogo de volta na semifinal da Libertadores hoje, 9h30 da noite, no El Cilindro, na Argentina. Vale destacar que o clube carioca venceu a primeira partida por 1-0 no Maracanã e precisa de um empate para avançar à final da competição continental. Se ganhar, obviamente, também estará classificado. Caso o Flamengo seja derrotado por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Racing conquistará a vaga se ganhar por 2 gols ou mais. No outro duelo da semifinal da Copa Libertadores América, o Palmeiras entra em campo amanhã contra a LDU no Allianz Parque. No primeiro jogo, vitória da equipe de Casablanca pelo marcador de 3-0. Para fechar, João Marcos, eu aproveito para emendar aqui que a CBF decidiu manter até segunda ordem o jogo entre Fluminense e Ceará, marcado para hoje às 7 horas da noite no Maracanã. O jogo atrasado é válido pela 12ª rodada no Brasileirão. O risco de adiamento na partida surgiu após a mega operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que deixou mais de 60 mortos e gerou um ambiente caótico na capital carioca. Por meio de um comunicado oficial à imprensa, o Ceará informou que segue em contato direto com a entidade máxima do futebol brasileiro. A delegação no Vozão já está na capital fluminense. Importante destacar que por causa da operação e da resposta do Comando Vermelho, houve a recomendação da Prefeitura do Rio para que as pessoas evitem deslocamentos pela cidade.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelli agora com as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com soja saca 60 quilos, que caiu 0,83%, sendo negociada em R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 29 de outubro. E amanhã tem leilão que vai definir sobre duplicação da BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra. Quais são as expectativas, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusor. Expectativas bastante positivas, já que esse último leilão do lote das concessões de rodovias do Paraná promete destravar uma das obras mais aguardadas da região oeste. A duplicação da BR-163 entre Marechal e Guaíra, passando pelo município de Mercedes. O leilão será amanhã, começo da tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. O trecho faz parte do lote 5, Rodovias Integradas do Paraná, que soma aproximadamente 430 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Inclui trechos das BRs 163, 369, 467, 158 e a PR-317. O investimento total previsto é de cerca de 11 bilhões e 600 milhões de reais, prazo de concessão de 30 anos. De acordo com o edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o projeto de duplicação da BR-163 está entre as obras prioritárias já nos primeiros anos do contrato. A previsão é que as frentes de trabalho sejam iniciadas já nos primeiros ciclos de investimento, após a assinatura do contrato com a empresa que irá vencer. A duplicação do trecho entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra é considerada estratégica para o desenvolvimento logístico do oeste do Paraná. A rodovia é uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola e industrial da região, além de concentrar intenso fluxo de veículos de carga e de passageiros. Além dessa duplicação, o edital também prevê a construção de contornos, viadutos e melhorias em acessos urbanos, como por exemplo na cidade de Mercedes. Com o leilão do lote 5, os governos federal e do Paraná conclui o ciclo de 6 lotes do novo programa de concessões, totalizando mais de 3.300 quilômetros de rodovias concedidas e 60 bilhões de reais em investimentos estimados. É claro, João Marcos, que o governador Ratinho Júnior já confirmou presença, junto com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, para estarem participando do leilão de amanhã.
E com vários brindes, Caminhada Rosa acontece nesta quarta-feira em Mercedes. Concentração acontecerá aonde, Michael Bicker?
Concentração acontecerá a partir das 18 horas, começo da noite, em frente à Prefeitura Municipal de Mercedes. Durante o percurso, os profissionais da saúde irão orientar os participantes sobre cuidados preventivos, autocuidado e a relevância de manter os exames em dia. Adelete Becker, secretária de Saúde de Mercedes, reforça o convite e a importância de todos participarem hoje.
Hoje, a nossa cidade se veste de rosa. É o grande dia da nossa caminhada. Um evento para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A nossa concentração será às 18h30 em frente ao Paço Municipal. Vista uma peça de roupa rosa e venha demonstrar seu apoio a essa causa tão importante. Encerramos o mês com inúmeras mamografias realizadas, vários exames de preventivo coletados e muitas pessoas conscientizadas sobre a importância do autocuidado. Lembre-se, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Venha caminhar conosco.
Atenção, atenção, que agora essa informação vai para pais que aguardam na fila de vagas para CMEIs. Eles precisam renovar os seus cadastros. É isso, Michael Bicker? Quais são as orientações?
Precisam sim, João Marcos. É necessário fazer o recadastramento, confirmar o interesse de permanecer na fila de espera por vagas nos centros municipais de educação infantil. Pais ou responsáveis deverão comparecer a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Pastor Meyer, na antiga Receita Federal. O prazo, então, inicia na próxima segunda, dia 3, e vai até o dia 15 de dezembro. A atualização do cadastro é obrigatória. O objetivo, confirmar o interesse em permanecer na lista de espera para o ano de 2026, além de permitir a atualização de endereços, telefones e demais dados pessoais. A ação está prevista na resolução do 12º artigo. A cada ano, em período a ser designado pela Secretaria Municipal de Educação, mediante ampla divulgação, todas as famílias deverão, obrigatoriamente, realizar atualização de cadastro, a fim de confirmar o interesse em permanecer na lista de espera, bem como, isso é importante, gente, atualizar endereços, telefones e demais dados pessoais. Ainda conforme o artigo, a não atualização do cadastro implicará na exclusão do nome da criança da lista de espera. Então, pais que estão na lista para vagas de CMEIs, especialmente para 2026, a partir de segunda-feira, procure a Secretaria de Educação no antigo prédio da Receita Federal, próximo ali ao Detran, para poder fazer a atualização e deixar a confirmação de interesse em vagas.
Maico, e a prefeitura terá ponto facultativo amanhã? Serviços essenciais serão mantidos?
Os essenciais, João Marcos, principalmente com destaque para a área da saúde, sempre são mantidos. Quem fala com a gente neste momento é o secretário de administração, Valmir Monteiro. Boa tarde.
Boa tarde, Maico, João Marcos Gomes e ouvintes da Rádio Difusora. Assim como aconteceu nos diversos municípios da nossa região, o prefeito Adriano Baques assinou o decreto declarando ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, em todas as repartições públicas do município, em comemoração à passagem do Dia do Servidor Público. No ponto facultativo, todos os serviços que são essenciais e desenvolvidos pelo município, como é o caso da UPA, Hospital Municipal, o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, Casa Lar e a Casa de Acolhimento, permanecem com atendimento normal à população. Já a farmácia básica atenderá no período da manhã, das 7h30 às 11h30. E o Conselho Tutelar vai estar trabalhando em forma de escala, voltando ao atendimento normal à população no dia 3 de novembro.
E ainda, Michael Bicker, Senac Marechal Rondon celebra 9ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com foco em diversidade e inclusão. Programação segue até que dia, Michael?
A programação oficial ela segue até o dia 31, mas como sexta é feriado municipal, então até amanhã, quinta-feira. É a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O tema, histórias que abraçam, diversidade e inclusão na mesma página. Esse evento, João Marcos, reforça a importância da leitura como ferramenta de transformação e de valorização das diferentes vozes presentes na sociedade. Desde a última segunda-feira, alunos e comunidade estão participando de várias ações voltadas à promoção do livro e da cultura, como rodas de conversa, contações de histórias, dinâmicas educativas, incentivo à leitura e exposição temática com obras que destacam inclusão e respeito às diferenças. A proposta é evidenciar que a biblioteca é um espaço democrático onde todos têm lugar, voz e histórias para compartilhar. Mais informações, os interessados em participar da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca podem se dirigir ao Senac Marechal.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, quarta-feira, 29, mês de outubro. E dentre as personalidades que serão homenageadas no Prêmio Marechal 2025, que será realizado no dia 29 de novembro, a partir das 19h30, no Centro de Eventos, está o funcionário padrão André Dalforno. Como é que está a preparação para este grande evento? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Os preparativos estão sendo intensificados pela Comissão Central Organizadora, a qual reuniu seus membros nesta terça-feira, ontem, dia 28, na Acimacar, para avaliar o resultado da pesquisa, para apontar os vencedores.
Ficou acordado que a partir da semana que vem serão contratados os vencedores para, após isso, a oficialização dos melhores em cada categoria e divulgação do resultado ao público em geral. O Prêmio Marechal Rondon irá render homenagens a 115 destaques do ano de 2025 nos setores empresarial e agropecuário, assim como ao funcionário padrão, André Dalforno, que atua há 34 anos e 8 meses na Agrícola Horizonte. Ao ser informado nesta segunda-feira sobre a escolha de seu nome por integrante do Rotary Clube Marechal, o profissional do setor de tecnologia e informação falou de sua emoção.
Então, Gladson, recebi com muita alegria, satisfação de dever cumprido, pois o reconhecimento é fruto da minha dedicação e responsabilidade pelo trabalho que desenvolvo na Horizonte. Tudo começou quando meu pai Angelino, que já trabalhava na Horizonte, pediu para o senhor Osmino se tinha uma vaga para eu trabalhar em alguma coisa. Só um tempo, e quando eu estava finalizando a oitava série, ele me chamou para conversar, porque o meu irmão Andrei, que também na época trabalhava aqui na empresa, mudaria de função e abriria a vaga de office boy, que era dele. Então, com 14 anos, iniciei minha vida profissional. Quando não tinha serviço de rua, eu ajudava na balança durante a safra e no pós-safra ajudava na contabilidade, fazendo arquivos, lançamentos e alguma coisa de conferências, né? Passados esses 2 anos, fui efetivado na contabilidade, onde fiquei por 3 meses, quando o senhor Osvino pediu para eu trabalhar então no CPD. Nesse setor comecei a fazer cursos de aperfeiçoamento. Passados alguns anos, o senhor Osvino chamou meu pai para conversar, dizendo que eu tinha futuro na área e pediu para investir na faculdade de computação. Foi o que aconteceu, né? De lá para cá, invisto constantemente na minha formação, sempre com o propósito de melhorar o ambiente tecnológico da empresa. Quanto a serviços comunitários, além da educação de casa, sempre tive apoio e, ao mesmo tempo, uma cobrança por parte da Marlise e Ricardo, a partir de uma das missões da Horizonte, para fazer parte de várias iniciativas na sociedade rondonense e também na empresa. Minha maior satisfação hoje, além de receber esse prêmio, é saber que recebi um legado do meu pai, que também construiu a vida dele dentro dessa empresa, e ainda hoje trabalha com o senhor Osvino. E que estou passando um legado aos meus filhos, Igor e Laís, sendo que o Igor trabalha comigo junto na Horizonte e está seguindo nessa mesma direção. Sozinho podemos pouco, né? E lógico, faço questão de mencionar minha esposa Cíntia, que sempre me apoiou. É o meu pilar de sustentação em casa, né? E meus colegas de trabalho, que ajudam a entregar os melhores resultados diariamente para a empresa. E para finalizar, meu muito obrigado ao senhor Osvino e à Agrícola Horizonte pela oportunidade e pelo incentivo constante. É uma honra fazer parte dessa empresa.
Gladson, está tudo organizado para a reunião desta quinta-feira, a partir das 8h30, no auditório da Cimacar em Marechal Rondon, para debater a precariedade no sistema de energia elétrica na zona rural. As reclamações são constantes, Gladson Pacheco.
Pois é, João Marcos, as reclamações continuam a cada dia em maior escala. Produtores e moradores da zona rural do oeste do Paraná têm cobrado melhorias na rede de energia da Copel, citando prejuízos causados por quedas constantes e oscilações de tensão. As quedas de energia causam sérios prejuízos na produção agropecuária, afetando a refrigeração de produtos como leite, o funcionamento de equipamentos de irrigação e secadores de grãos, por exemplo. A tensão instável da rede elétrica danifica eletrodomésticos e equipamentos, impactando a qualidade de vida e a segurança dos consumidores do interior dos municípios. Moradores reclamam da demora no restabelecimento do serviço após interrupções, especialmente em áreas de difícil acesso, o que agrava os prejuízos e o desconforto. Há relatos de tratamento inadequado no atendimento e comunicação ineficiente sobre as interrupções, intensificando a frustração dos consumidores do interior dos municípios. Para tentar acabar ou amenizar os problemas, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, FAEP e Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná organizam para amanhã, quinta-feira, a partir das 8h30, no auditório da Cimacar, uma reunião com dirigentes da Copel de Curitiba. Os produtores rurais e demais interessados podem confirmar participação por meio do link disponibilizado ou então manter contato com o próprio Sindicato Rural. O evento também conta com o envolvimento de várias lideranças do agronegócio, incluindo entidades e cooperativas, como é o caso da Cercar, presidida por Celso Prediger.
E é muito importante a participação dos consumidores, tanto faz se é Cercar, se é Copel, porque essa reunião vai ser feita ali, estarão ali o CEPAR, Copel, FIEP, sindicatos, cooperativas de eletrificação, estará presente a cooperativa de Palutina, a SERP estará aqui, seu Irnu Lupatino, presidente de lá, estará presente. E é muito importante, e eles vão abrir um espaço para ouvir os consumidores, né? E essa é a hora de trazer os problemas. Até a gente pede, consumidor que teve algum prejuízo, alguma coisa, traga o relatório, mostre essas pessoas qual que é. Hoje, no Paraná, o oeste do Paraná é o segundo maior PIB, só perde para a capital Curitiba. Então, para nós termos produção, para nossas indústrias poderem trabalhar, nós precisamos de energia de qualidade do campo. Não tem como aquilo que eles nos passam. Ah, urbano é 24 horas, o rural é 48. Nós não temos esse tempo. Nós não podemos esperar isso. Hoje, todo produtor rural é uma indústria a céu aberto, então nós precisamos de energia para poder trabalhar. Não podemos nos confiar em geradores. O gerador também dá problema, o gasto é altíssimo. Tem associados nossos aí que gastaram R$1.500 num dia alugando gerador, mais combustível. Então nós precisamos levar isso para a Copel entender que nós precisamos de manutenção, as nossas redes precisam ser renovadas. É muito importante isso. Então, eu peço, associado Cercar ou Copel, participe.
Presidente, o que é de responsabilidade da Copel e o que é de responsabilidade da Cercar para esclarecer o público do interior especialmente?
Toda rede de alta tensão é da Copel. Rede de baixo, que é do transformador até na propriedade do produtor, é da Copel. Nós não podemos trabalhar na rede alta, nós não podemos, não temos autorização. Pedimos diversas vezes para a Copel que nos autorize, na hora de emergência principalmente, que a gente possa ajudar. Sempre estaremos de portas abertas para ajudar. Alguns momentos a gente tem trabalhado junto, mas a gente gostaria uma abertura maior para isso, né?
Pelo que vocês têm conhecimento, quais os principais motivos destes constantes cortes?
Bastante galhos, árvores nas redes. Redes faltando manutenção, né? E hoje um dos problemas que é a fotovoltaica, né? Oscilação de energia bastante, não precisa nem estar chovendo, dá problema às vezes, né?
A Copel recentemente saiu propagandeando em todo o Paraná que é a primeira concessionária em nível de Brasil em termos de qualidade de energia. É conversa para boi dormir, presidente?
Propaganda é livre, né? Mas a nossa região sente que é um pouco diferente. Ainda temos que torcer para a Copel dar uma melhorada para o nosso interior, né? O interior, principalmente, está precisando de um apoio. E eu acho que esse problema a gente vai resolver todo mundo junto, trabalhando junto. Se for preciso, a Cercar sempre estará de portas abertas para a Copel, para ajudar e principalmente para os nossos consumidores.